da nona vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente GPS Predial Sistema de Segurança Limitada e recorrente João Martins de Oliveira Neto. Os recorridos mesmos. Em requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Victor Alexandre Peixoto Leal. É o 5 da ordem, recursionário 482, dígito 67.
Estamos conhecendo diante dos recursos e propondo negar provimento ao recurso ordinário obreiro e dar parcial provimento ao recurso patronal para excluir a condenação de dano moral de R$ 3.000.
Doutor Victor, com a palavra, boa tarde.
Pois não, excelência. Excelentíssimo desembargador presidente da segunda turma, doutor João Leite, excelentíssimo desembargador relator, doutor Laerte Neves, excelentíssima desembargadora, doutora Ana Hinojosa, que compõe a turma, caros colegas, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores, pessoas que nos assistem. Excelência, a matéria é um tanto quanto já reincidente nessa turma e na primeira turma, que é referente às questões de danos morais pela omissão no colete e arma para vigilante de poncho. Neste caso aqui, Excelência, nós fizemos um destaque em especial relativo à convenção coletiva. É de se destacar, e nós todos entendemos que existe uma corrente que defende que essa concessão do colete e da arma estão vinculadas, ou seja, o colete é vinculado ao uso da arma e o não uso da arma desvincula a necessidade do colete e, portanto, o trabalhador, no caso, um vigilante que trabalha para uma empresa com atividade fim de segurança patrimonial, não teria, então, a proteção do equipamento, do equipamento de proteção individual, conforme a NR06. Eu quero destacar aqui, doutor Laerte, uma cláusula, as folhas 64 do PDF, página, o ID do documento é o 98EB, 9BF, página 14, mas no PDF é 64, é a convenção coletiva. Tem o destaque, o título é Equipamentos de Segurança. Cláusula 41ª, fornecimento de equipamentos de segurança. Serão fornecidos coletes à prova de balas a todos os componentes de vigilância de posto, conforme as portarias e leis vigentes. Diz mais ainda, parágrafo único, e aqui é interessante isso. Veja a leitura do parágrafo único. As empresas incluirão, veja que não é uma faculdade, incluirão nas propostas comerciais os custos referentes aos cumprimentos da portaria da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho, que é exatamente relativos aos coletes à prova de balas. Ele não fala aqui na questão do armamento, mas ele fala aqui na questão da proteção ao colete, da proteção ao vigilante, que é o colete à prova de bala. Excelência, o que é que nós entendemos? Isso é uma análise muito simples. O primeiro obstáculo para qualquer tipo de meliante, de infrator, de bandido, exatamente são as condições do patrimônio. Vossa Excelência sabe tão bem quanto eu que, quando se trata de regras de segurança, a primeira regra é o ambiente tem que ser iluminado, nós temos que ter os obstáculos físicos para impedir uma invasão, e, por último, nesse caso, o último obstáculo aqui, doutor Laerte, é a pessoa, é o vigilante. Ele, armado ou desarmado, ele vai sempre ser condicionado a um obstáculo a ser superado. Eu quero dizer, Excelência, que no próprio testemunho do senhor Eliel, ele fala exatamente com relação a esses locais de trabalhos. Ele coloca assim, abre aspas, as folhas aqui são 341, que nos postos do IMA e Alto do Céu não havia fornecimento de colete e armas. E alegaram que não queriam que usasse os equipamentos para assustar a população. Aqui teria talvez para não assustar a população. Disse mais ainda: o Alto do Céu, onde os moradores já tinham se evadido, mas de vez em quando apareciam traficantes, que os traficantes escondiam drogas e até enterravam drogas naquele local. O reclamante nunca usou arma ou colete. As folhas 342 PDF, também um depoimento, foi trazido depoimento do senhor José Alves Lins Júnior. Ele disse que nos postos o pessoal não usava arma e colete por solicitação do cliente Braskem. Ou seja, quem determina aqui, por força de contrato e solicitação, o equipamento de proteção é o contratante, o qual, logicamente, quer um contrato com menor custo. Veja que a cláusula da convenção coletiva, ela diz que tem que ser incluída, é obrigatório a inclusão exatamente do custo do colete. E quando isso é feito, com certeza o contratante assim não o quer, colocando e sujeitando a qualquer tipo de agressão que possa vir a ser sofrida pelo trabalhador, independentemente do local de trabalho, no nosso entendimento. Eu sei que é uma matéria já, doutor Laerte, do conhecimento de Vossa Excelência, a gente fala sempre, mas é meu dever também de ofício aqui bater sempre nessa situação, buscando uma proteção maior para o trabalhador. E aqui, no caso, um dano in re ipsa pela não concessão do colete e das armas. No mais, Excelência, foi deferido aqui a indenização por danos morais em face do Covid, mas eu vou me abster até pelo tardar. E do tempo, eu vou me abster de falar e vou me sujeitar a qualquer esclarecimento de fato que a excelência queira tirar comigo. Obrigado, excelência.
Pois não, no tocante ao dano moral pela ausência de armamento e colete, de fato, há uma convenção que diz que as empresas se obrigam a dar condições mínimas de trabalho, serão fornecidos coletes à prova de balas a todos os componentes da vigilância de custo. Aí ressalto, conforme as portarias e leis vigentes. E as portarias e leis vigentes. O parágrafo 7 do artigo 114 da portaria número 1233/12 do Departamento de Polícia Federal estabelece que as empresas de transporte de valores deverão, enquanto que as empresas de segurança privada, que é o caso do reclamante, que ele era vigilante de posto, poderão dotar seus vigilantes de coletes de proteção balística. Portanto, não era obrigação da empresa fornecer armamento e, por consequência, o colete, porque a portaria assim diz e a convenção diz que a empresa deve observar o que diz a portaria e as leis vigentes. Por isso que nós estamos mantendo a sentença neste ponto. Quanto ao dano moral pelo ambiente degradante, a prova está dividida. Enquanto o reclamante disse que não era fornecido banheiros e água potável, a testemunha patronal diz o contrário. Então, diante da prova dividida, a prova era do reclamante, nós estamos reformando a sentença para excluir o dano moral de R$ 3.000. É como voto.
Doutora Anne. O áudio.
Doutor, eu desligo. Eu estou acompanhando o relator, a exceção, assim, não é divergência, é a questão dos benefícios da justiça gratuita por outros fundamentos, que é a inconstitucionalidade do Supremo.
Eu acho que eu vou também pedir vista desse processo, eu achei interessante. Porque eu me lembro que a gente discutia muito essa questão da obrigatoriedade do fornecimento de armas, mas isso aí eu tenho dúvida que não há necessidade. Mas a questão do colete eu fiquei agora em dúvida. Porque realmente, se o indivíduo está em vigilância, mesmo que desarmado, ele não teria pelo menos a proteção do colete, então realmente é interessante essa questão, por isso que eu vou pedir vista do processo.
Vamos agora ao 3 da ordem. 3 da ordem.